Deu entrada e foi distribuído o requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para a audição de várias entidades envolvidas na gestão do apagão do 28 de Abril. E aquilo que eu coloco desde já à consideração dos seus deputados é a possível inclusão ou não na ordem do dia. Eu coloquei desta forma, portanto recebi o requerimento e entendi que deveria trazer e colocar à consideração dos deputados, em primeiro lugar, se deve entrar na nossa ordem do dia de hoje ou não. E, portanto, esta é a primeira questão que eu coloco para podermos, não sei se querem pronunciar-se, seria indicado. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PS entende que não faz sentido aceitarmos esse requerimento agora para esta reunião. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Vaz.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, acompanhamos a posição do Grupo Parlamentar do PSD, garantindo, como sempre, nos termos do regulamento e do regimento, que na próxima reunião discutiremos o requerimento apresentado, que, aliás, já agora, foi apresentado em 4 comissões com o mesmo teor, que é algo que também tem que se verificar depois como é que se faz isto. Imaginemos que nas 4 comissões é aprovado o requerimento com o mesmo teor para ouvir as mesmas pessoas, portanto, sobre o mesmo assunto. Mas, em todo o caso, isso é outra discussão que também tem que ser feita no âmbito das outras comissões.
Deputado Bernardo Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que, de facto, tendo em conta que entrou depois do prazo, que discutiremos então numa próxima reunião. Também acompanhamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Teixeira.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, acho que podemos começar por discutir então as considerações burocráticas. Tanto quanto eu sei, o envio deste requerimento deu-se 24 horas antes da data desta reunião. Independentemente de ter havido o lapso do envio do requerimento a várias comissões, sendo que a prática normal seria enviar-se a uma comissão e depois, havendo uma conexão com outras, depois lá se estabeleceria fazer-se audições conjuntas, penso que é uma questão de bom senso pensar-se que, caso este requerimento seja aceito, que se faça audições conjuntas entre as diferentes comissões, e isso é uma prática comum em temas que cabem a várias comissões ao mesmo tempo e, portanto, isso não seria qualquer problema. Depois, vai-se discutir nesta mesma reunião um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente à criação de um grupo de trabalho sobre o apagão ocorrido no dia 28 de Abril de 25. E, portanto, faz sentido que, nestas duas modalidades possíveis de discussão sobre este tema, que se discuta tudo ao mesmo tempo e que não se discuta agora a constituição de um grupo de trabalho e depois daqui a uma semana, na próxima reunião da Comissão, se vai discutir então o requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal. E, portanto, posto estes argumentos, apelaria ao bom senso dos senhores deputados que possamos simplesmente ter esta discussão para, de uma vez por todas, definirmos os moldes em que vamos discutir estes eventos e depois prosseguimos normalmente com os trabalhos.
Sr. Deputado, Pedro Vaz.
Sr. Presidente, percebendo os argumentos do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, eu diria que não é só uma questão burocrática. Aliás, as regras que nós temos estabilizadas nas comissões é que depois da ordem de trabalho estar distribuída, quer dizer, haver um requerimento para ser incluído na ordem de trabalhos dessa mesma reunião só com a anuência de todos os grupos parlamentares, ou com a concordância dos grupos parlamentares. Em todo o caso, eu diria que não se torna extemporâneo ou intempestivo fazer a discussão deste requerimento na próxima reunião da Comissão, até porque não sabemos ainda, desde logo, se o grupo de trabalho proposto pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista será ou não será aprovado. Caso seja aprovado, tenho para mim que vários grupos parlamentares quererão sugerir várias entidades a serem ouvidas, sendo que isso não será feito na reunião de hoje. Será feito numa próxima reunião da Comissão. Portanto, eu diria que não se torna extemporâneo. Na realidade, depois também há aqui uma outra questão que é preciso ver com as restantes comissões, que é esta tática do vamos distribuir por todas para ver quem é que aprova, não é? Para ver quem é que aprova para ver quem é que aprova o requerimento, pode-se dar o caso de estarmos na Comissão da Reforma do Estado e Poder Local a estar a ouvir a Ministra do Ambiente sobre as redes elétricas, ou sobre a gestão da energia, ou dar-se o caso de estarmos na Comissão de Ambiente a ouvir a Senhora Ministra da Administração Interna ou o ex-ministra da Administração Interna a discutirem o dispositivo de proteção civil, que claramente é fora das competências da Comissão de Ambiente. Isto para dizer que, com todo o respeito, Sr. Deputado, no nosso entendimento não é extemporâneo, há um requerimento que foi aprovado, foi entregue tempestivamente, será discutido e votado, que eu não sei qual é o resultado, não sei como é que os grupos parlamentares se irão votar o requerimento apresentado pelo Partido Socialista, e depois disso temos uma outra fase, do qual poderá também estar em cima da mesa o próprio requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal.
Senhores deputados, alguém se quer pronunciar? Ou posso passar à votação de poder à entrada ou não o requerimento? Não havendo, o que está à votação é dar entrada para a ordem do dia o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que eu já há pouco transmiti. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor, portanto, só. Não abstenção nenhuma. Estava a tentar perceber qual é que era o voto do LIVRE e do PAN.
Nós acompanhámos contra.
Foi.
Mas o PAN.
Não é preciso votar isto. Vamos votar.
Senhores deputados, desculpem lá, eu tenho que... Estamos num processo de aprendizagem na Comissão e, portanto, eu tenho que pedir ajuda aqui aos serviços sobre esta matéria, se me permitem. A partir do momento em que há um grupo parlamentar que se opõe, não precisamos fazer a votação. Portanto, eu retiro a votação que eu fiz e, portanto, há uma oposição, não há votação e vai para a próxima ordem do dia. Peço desculpa, mas para fazer a correção do processo não me leve a mal. Passamos então ao ponto 1, aprovação da ata, número 2. Há alguém que tenha alguma questão a colocar relativamente à ata? Não havendo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto número 2. A metodologia, embora já tenha sido comunicado, mas estando o PAN presente, Sra. Deputada, eu peço que se pronuncie sobre os três projetos de resolução, embora já saiba, mas estando presente, acho que faria sentido que possa transmitir qual é que é a metodologia para plenários para a Comissão dos três projetos de resolução que o PAN apresentou.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e neste caso, a metodologia para discussão em Comissão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Coloco também a questão ao Partido Chega, relativamente ao projeto de resolução 121. Qual é que é a metodologia?
Sr. Presidente, vai ser discutido em comissão.
Muito obrigado. Passemos ao ponto 3, a distribuição do relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Chega.
Pode pronunciar. Sr. Presidente, serei o próprio autor do relatório.
Aproveitar para dizer, embora o relatório tenha aqui o limite até 12 de setembro, provavelmente haverá reunião antes e, portanto, não há nenhum problema que seja para a primeira reunião em setembro. Ponto 4, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a criação do Grupo de Trabalho sobre o apagão ocorrido no dia 28 de abril de 2025. E sobre este requerimento, pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se quer apresentar o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou, não trazendo para esta comissão a discussão substantiva que tivemos sobre a questão do apagão de 28 de abril, que já tivemos a oportunidade de discutir em plenário duas vezes, quer tenha sido na comissão permanente de 30 de abril, salvo erro, ou agora mais recentemente, da legislatura passada, ou mais recentemente agora na nova legislatura, a propósito da apresentação ou da proposta de uma comissão de inquérito por parte do LIVRE. Na realidade, o Partido Socialista entende, e foi isso que também manifestámos nesta última discussão em plenário, que existe já, dentro daquilo que são as competências das comissões permanentes, a possibilidade de, querendo, fazermos um trabalho sério para aferir ou não das causas, dos efeitos, das necessidades que se verificam no que diz respeito, e aqui iria-me concentrar apenas nas respostas da nossa rede elétrica nacional ou do nosso sistema elétrico nacional relativamente a situações de acidente, de catástrofe, situações limites como aquela que aconteceu no dia 28 de abril do presente ano. Portanto, na realidade, aquilo que o Partido Socialista aqui quer, aqui traz, é, no âmbito desta comissão, com um objeto definido que tem a ver com as implicações naquilo que é o sistema elétrico nacional, ou seja, a resiliência das nossas infraestruturas elétricas, a capacidade de resposta no que diz respeito às nossas infraestruturas elétricas, à reposição de abastecimento de energia elétrica no nosso país, as interligações que temos com Espanha e toda a problemática daí derivada. É nosso entendimento que faz sentido, no âmbito desta comissão, se constitua um grupo de trabalho específico para, no âmbito desta comissão, podermos discutir de forma séria, também de forma técnica. Eu tive a oportunidade de ouvir com muita atenção a intervenção do Sr. Deputado Paulo Muniz fez na discussão em plenário, onde falou de uma série de questões técnicas, das quais eu tive a oportunidade de dizer que não discordávamos em nada no que diz respeito às questões técnicas que foram faladas ou foram apresentadas pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, aquilo que nós propomos a esta comissão é que haja a constituição deste grupo de trabalho. No âmbito deste grupo de trabalho se faz um trabalho sério, dedicado por parte de todos os grupos parlamentares relativamente às necessidades, à resiliência do nosso sistema elétrico nacional, de forma a prevenirmos situações como aquela que aconteceu no dia 28 de abril e que esperamos todos que não se repita. Em todo o caso, isto depois também gera ou tem ligações e impactos com outras áreas. Desde logo, e dar um exemplo, o facto de termos infraestruturas críticas que não têm resiliência do ponto de vista de abastecimento de energia, isso é algo que também deve ser discutido aqui nesta Comissão de Ambiente. Como é que o Estado garante que há essa resiliência? Desde logo, as operadoras concessionárias das comunicações móveis no nosso país, que não tinham capacidade de resiliência de abastecimento de energia, e lá está, não sei se os seus contratos o obrigam ou não a isso, mas em todo o caso, a ideia é podermos discutir. Sabemos já que existem dois relatórios que foram apresentados ao Governo e que estão na posse da ERSE, e que era de todo pertinente que aqui, também no Parlamento, se esses relatórios tiverem algum caráter reservado aqui no Parlamento também, nós temos, no âmbito dos trabalhos parlamentares, acesso a documentação reservada que garante a confidencialidade em várias comissões, não é só... e isso também pode acontecer na Comissão de Ambiente e Energias, mas na Ambiente e Energia, portanto, na realidade, a proposta que nós fazemos é que no âmbito desta comissão seja constituído este grupo de trabalho e depois, a seguir, discutiremos que entidades devem ser ouvidas, que documentos devem ser pedidos e depois aqui também apresentarmos as nossas conclusões relativamente ao apagão do dia 28 de abril.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Jorge Teixeira.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dizer que acompanhamos as considerações apresentadas pelo Partido Socialista, de facto, no debate que nós tivemos relativamente à constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, dissemos que uma CPI só faz sentido quando estão escutados todos os meios normais do Parlamento para averiguar este assunto. E, portanto, até curiosamente, nesse dia tínhamos apresentado um pedido de constituição de CPI relativamente a outro tema, mas nós só apresentámos esse pedido quando já tínhamos feito várias audições em Parlamento onde nada tinha sido esclarecido. Ora, se nós ainda não fizemos quaisquer audições relativamente a este assunto, então faz sentido, primeiro, nós começarmos a fazer este processo, e parece-nos que o grupo de trabalho, até tendo em conta o volume de trabalho que estamos a falar, será a modalidade mais adequada. Faz sentido que se comece e acompanhamos a ideia de se constituir um grupo de trabalho neste sentido. Muito obrigado.
Mais desajusada a palavra, Sra. Deputada Rita Matias, o Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Em relação à iniciativa de constituição de um grupo de trabalho apresentada pelo Partido Socialista, o grupo parlamentar do Chega entende que deve acompanhar, por considerar que este é um instrumento válido e correto para podermos não só compreender responsabilidades, também consequências. E, acima de tudo, mais do que analisarmos o dia 28 de Abril, percebermos como é que nós podemos evitar no futuro a repetição deste tipo de eventos, que se tem repetido um pouco por toda a Europa, sobretudo a Europa do Sul, e este é um motivo que traz maior preocupação ao Grupo Parlamentar do Chega. No entanto, dizer também que não é com a apresentação de um grupo de trabalho que o Partido Socialista consegue lavar a face da responsabilidade que tem nesta matéria, porque, de facto, se nós não temos um sistema elétrico resiliente, é responsabilidade do Partido Socialista, não só pela forma como apostou nas energias renováveis, sem contemplar outro tipo de backups e outro tipo de capacidade para estas situações, como também por alguma cegueira ideológica, por um querer fazer fretes a Bruxelas e às suas indicações ecológicas e verdes, sem perceber que isso depois tem impactos não só para a economia, não só para o bem-estar dos cidadãos, mas também para a nossa segurança, conforme podemos compreender no dia 28 de Abril, e por isto queremos acompanhar este instrumento, indicando que queremos também poder contribuir para a discussão, indicando entidades e pessoas que possam ser ouvidos neste espaço, e que esperamos, depois da parte do Partido Socialista também, abertura para que estas pessoas e entidades possam ser chamadas então para esta oportunidade de trabalho parlamentar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Paulo Lopes Marcelo.
Boa tarde a todos, caros colegas, votos de bom trabalho. O Grupo Parlamentar do PSD, apesar de não concordar com algumas considerações feitas no preâmbulo do Partido Socialista, quando diz que a situação do apagão foi um caos, que o Governo foi inepto ao gerir a situação, portanto não acompanhamos essa argumentação, mesmo assim vamos votar favoravelmente à constituição deste grupo de trabalho, na expectativa e com a esperança que seja de facto um grupo de trabalho que ajude a esclarecer o que não correu bem, de uma forma técnica, de uma forma isenta, que não seja usado para uma luta política e ideológica, porque também entendemos que não é um tema que deva merecer por parte dos partidos com a sede nesta comissão a ser um pretexto para uma luta política ou ideológica, mas de facto conseguimos perceber o que é que não correu bem enquanto país, enquanto a capacidade instalada da proteção civil, das comunicações eletrónicas, do sistema de saúde, para reagir a uma situação destas. Nós não sabemos quando é que vai voltar a ocorrer e qual a causa de uma situação destas. Queria recordar, por exemplo, que Lisboa e Portugal podem ter um terremoto e Portugal tem de estar preparado numa situação de crise, numa situação de catástrofe, para reagir de uma forma rápida, de uma forma eficaz, para que os cidadãos não corram perigo. E, portanto, tendo dito tudo isto e na expectativa que, de facto, se consiga, de uma forma isenta e técnica, ouvir as entidades relevantes e, obviamente, também com o sigilo que alguns destes documentos que vamos ter acesso carecem, não é, para que não sejam transformados também numa arma de arremesso de temas que, no fundo, são temas de Estado e que merecem algum recato, o Grupo Parlamentar do PSD vai votar favoravelmente à iniciativa do PS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado, Vice-Presidente desta Comissão, Jorge Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, até para reforçar alguns pontos que foram ditos por outros grupos parlamentares, porque eu acho que neste assunto realmente não é que não devamos ter diferenças ideológicas, elas existem, são naturais e salutares, mas começar por reforçar este último ponto no que diz respeito ao dever de sigilo, até porque provavelmente algumas das conclusões a que chegaremos ou alguma da informação que chegará a esta comissão terá também a ver com a relação entre Estados, entre Portugal e o Estado espanhol. Portanto, é importante termos consciência também dessa responsabilidade de sigilo. E depois dizer que a questão mais abrangente, enfim, eu falo quase em causa própria, porque foi o LIVRE que propôs a CPI, a sua primeira proposta de CPI, no que diz respeito ao apagão, mas que dizia respeito a algo muito maior, que era a preparação e a prontidão do país para eventos extremos, como, efetivamente, podem ser terremotos. A intervenção do Sr. Deputado Paulo Muniz já aqui foi citada pelo Partido Socialista, nós também ouvimos com muito interesse, e eu disse até na altura, numa parte, que tem toda a razão no que está a dizer, mas não era o que estava em causa ali naquela discussão. Era apenas uma das dimensões que estava em causa, a parte técnica. Portanto, o meu único comentário é que neste grupo de trabalho, que nós iremos apoiar a sua criação, se possa ir um bocadinho para lá da parte técnica, stricto senso, que possamos também perceber as especificidades portuguesas, que nós estamos numa ilha energética, nós Península Ibérica, mas nós Portugal também dentro da Península Ibérica, e que percebendo isso consigamos também preparar o país para estes eventos extremos e para a sua proteção a nível energético. Não vou reabrir o debate da CPI, mas há muito que Portugal pode fazer, há muitas propostas que têm sido levadas à votação e eu gostaria então que o âmbito deste grupo de trabalho pudesse ser o mais amplo possível para que realmente consigamos ter pistas de prontidão e de preparação para eventos extremos, muito para lá de um simples apagão elétrico, que possam ir de terremotos até situações que esperemos nunca se verifiquem, como de ataques terroristas ou situações extremas como essa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Inês de Real para a entrevista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados. O PAN vai acompanhar este requerimento do Partido Socialista. Entendemos que o mesmo se reveste da maior pertinência. Aliás, na altura, quando a discussão daquilo que era a proposta do LIVRE em relação a uma CPI, nós deixámos bem claro que, ainda que compreendendo aquilo que era a bondade da iniciativa, parecia-nos-ia que, através das comissões, o mesmo objetivo poderia ser alcançado, até porque nos parece importante que, mais do que discutirmos apenas o que aconteceu no passado dia 28, é importante percebermos de que forma é que o país, ou aquilo que é o trabalho das comissões, pode garantir que saiam daqui recomendações para que o país se torne mais resiliente do ponto de vista da adaptação das diferentes infraestruturas, não apenas elétricas, mas também daquilo que é o fornecimento de energia, porque recordo que a vizinha Espanha, que tem centrais a carvão, tem centrais nucleares, não só não teve a energia restabelecida mais cedo do que Portugal, como também resulta bastante claro que o mesmo não se deveu ao facto de Portugal ter feito uma aposta na transição energética e bem para modos de produção mais sustentáveis. Nesse sentido, parece-nos que o mesmo reveste de toda a pertinência, vamos acompanhar evidentemente, sendo que isto está feito numa perspectiva mais ampla daquilo que é o país, mas recordo que também aqui na Assembleia da República houve falhas, nomeadamente de comunicação, e portanto esperamos que também esta discussão e este requerimento permita olharmos não apenas para o que se passou lá fora, mas também dentro de casa, porque efetivamente quando falamos nas infraestruturas fundamentais, o Parlamento tem que estar incluído.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro Vaz.
Sr. Presidente, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os grupos parlamentares e à Sra. Deputada Única do PAN o facto de terem acompanhado a iniciativa do Partido Socialista. Gostava de dar uma nota relativamente a este grupo de trabalho, que na perspectiva do Partido Socialista, havendo a aprovação do grupo de trabalho, teremos oportunidade de, com a sua constituição, definir bem o seu objeto, definir bem os seus trabalhos e, com isso, dar um contributo ao país da relevância que os trabalhos que são feitos no Parlamento vão muito para lá daquilo que nós estamos habituados a ver, que é a espuma dos dias de muitos dos nossos debates parlamentares. Isso é um contributo que este Parlamento e que todas as forças políticas que aqui estão representadas no Parlamento podem fazê-lo, e a convicção profunda do Partido Socialista é que o consigamos fazer através deste grupo de trabalho, obviamente com a colaboração de todos e com as visões de todos, porque já agora não gostaria de deixar de dar nota relativamente às considerações da Sra. Deputada Rita Matias, relativamente àquilo que o Partido Socialista terá feito de mal no passado, relativamente àquilo que são as nossas fontes de energia, deixar desde já claro ao Sr. Deputado e ao Grupo Parlamentar do Chega. Divergimos em absoluto em muito daquilo que são as fontes de energia ou a maneira de nós termos no nosso país resiliência energética. Divergimos profundamente. O facto de divergirmos profundamente relativamente às fontes de energia que devem ser as principais do nosso país não significa que todos os grupos parlamentares não tenham o superior interesse da nação de garantir que eventos extremos ou que eventos como aquele que aconteceu no dia 28 ou que as lições que devemos ter com aquilo que aconteceu no dia 28 não deva colocar em cima da mesa tudo. Mas não gostava de deixar nota à senhora deputada, só para terminar, que um dos black starts que nós temos era precisamente através de energia não renovável, que era o gás. O que significa que o nosso mix energético também tem energias não renováveis. Mas isso é uma discussão que eu acho que no grupo de trabalho poderemos ter. Poderemos ter e devemos ter, sendo que devemos estar muito focados na capacidade de resposta e de resiliência do nosso país. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Eu não quis interromper, mas queria que discutíssemos aqui a criação do grupo e depois o resto da matéria, se houver o grupo, fizéssemos lá, porque senão estaríamos a fazer a discussão aqui e acho que não faz sentido neste momento. Não havendo mais nenhuma intervenção, porque não tenho nenhum registro de tal, vamos submeter à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, aprovado por unanimidade a criação do Grupo de Trabalho para o Apagão, ocorrido no dia 28 de abril de 2025. Quem vai presidir ao Grupo de Trabalho será o PSD, portanto, é seu tempo, digo eu, não sei se estão em condições de dizer já, mas senão, a seu tempo dirão quem vai presidir ao Grupo de Trabalho. Ponto 5, outros assuntos. Dar nota que houve reunião de mesa e coordenadores. Na reunião de mesa e coordenadores consensualizámos aquilo que são as grelhas e passo a dizer que elas serão anexo do regulamento. O regulamento não será discutido hoje porque continuamos à espera da lei orgânica e depois nessa altura é que teremos essa votação, mas aproveito para dizer que o entendimento foi manter naturalmente aquilo que são as grelhas que vão ser lidas relativamente à audição regimental e à do orçamento e depois as audições a requerimento relativamente à última da última legislatura aumentar o tempo, um minuto, o que significa, eu penso que todos têm, receberam todos ou só a mesa, todos receberam este documento ou não? Todos os coordenadores receberam, ok. Era só para saber se todos os deputados tinham recebido, se não, se só os coordenadores. Portanto, na ronda de intervenções, apresentação do requerimento, 3 minutos, na ronda de intervenções, 5 minutos do grupo parlamentar, 3 minutos do grupo, e, portanto, quando há mais do que uma entidade, será 10 minutos cada e depois do encerramento, 15 minutos cada também. E, portanto, e nas audições dos membros do Governo, também com duas intervenções, passa na mesma até 5 minutos, como nas outras, na primeira ronda, e na segunda, 2 minutos, aí sim para os grupos parlamentares e os grupos também. Portanto, é esta a proposta, houve consensualização sobre a mesma, será anexo, e depois só nessa altura que é votado, mas não queria deixar de vos dizer, porque foi o que nós tivemos a discutir na reunião de mesa e de coordenadores. Também lembrar que no próximo dia 22 de julho teremos a visita da comissária Jéssica Roswell, que tem a pasta de ambiente, resiliência hídrica e economia circular competitiva, que fará uma reunião conjunta da Comissão de Assuntos Europeus connosco, aqui, não sei qual será a sala, na Assembleia, aqui, leia-se Assembleia, às 16h30 e também, pois aqui já estamos com dificuldade hoje, se fosse com as duas seria mais difícil, por isso é que fiz a ressalva. E o entendimento é que seja a Comissão e não só a mesa e coordenadores, e portanto para transmitir que será para toda a Comissão. Dar nota também que recebemos um convite para uma visita guiada à Central Nuclear de Almaraz, em Espanha, por parte da WePlanet, de Portugal. Como compreendo, essa é uma matéria que terei que falar com o PAR e depois, nessa altura, falarei mais tarde em reunião de comissão, quando for esse momento. Nos outros assuntos, pergunto, e antes de irmos tirar a fotografia, pergunto aos seus deputados se têm mais alguma questão no ponto dos outros assuntos. Não havendo, aproveito para dizer o seguinte, que também foi transmitido na reunião com a mesa e coordenadores. Se a lei orgânica sair nos próximos dias, teremos eventualmente reunião da comissão no dia 16 de tarde, pós-plenário. Não sabemos a que horas acabará o plenário terá votações, será de manhã, será pós-plenário. Se não houver lei orgânica, não faz sentido fazermos a reunião, porque não vamos avançar com a questão do regulamento. E também do plano, não sei se já recebemos todos, o plano de atividades, os contributos. E, portanto, até ao momento não há nenhum contributo, mas se houver mais algum contributo, que o façam chegar até hoje, e portanto peço que o façam. Não havendo mais nada, dou terminada a reunião e passamos à fotografia do grupo de dia da comissão que queria tirássemos hoje. Muito obrigado.